¿qué tal estás? Ya me conoces, soy la profe Thais Rosario y te doy la bienvenida a un episodio más del Walk and Talk de tu curso de español de Fluence Academy. O nosso objetivo aqui é praticar a escuta e a fala, beleza? Por isso é muito importante que você já tenha assistido a sua aula de diálogo. Se você ainda não fez isso, pare tudo aqui e vai lá assistir. Depois você volta para praticar um pouquinho mais comigo, estamos? Não se esqueça que para essa prática ser mais efetiva, é importante que você fale em voz alta. É para perder a vergonha de vez, viu? Então, sempre que esse som aqui tocar, você solta a voz. O diálogo de hoje tem um tema super legal. Ele acontece em La Aduana, na alfândega. Bom, eu acho muito massa porque eu gosto de viajar. Aí tudo que tem relação com viagem já me anima. E você também curte viajar? Tem vontade de conhecer algum país que fale espanhol? Então, bora lá rever algumas frases importantes para usar quando você precisar passar pela alfândega. Pontos auriculares e escucha.
El siguiente, por favor. ¿Usted tiene el formulario de inmigración?
No lo tengo, lo siento.
Aquí lo tiene. Rellénelo, por favor. Ponga sus datos, el país de procedencia, el país de destino, los datos del vuelo y fírmelo.
De acuerdo. ¿Me deja un bolígrafo?
Sí, aquí lo tiene. ¿Me deja su pasaporte mientras rellena el formulario?
Aquí lo tiene.
Todo está correcto. Mira la cámara, por favor.
Por supuesto.
Ya está todo. Disfrute de su viaje.
Muchas gracias.
Pues empecemos. O diálogo começa com uma mulher ali no aeroporto chamando o próximo da fila. Fale para mim como ela disse: o próximo, por favor. El siguiente, por favor. De novo. El siguiente, por favor. Aí ela já pergunta sobre um documento, o formulário de imigração. Como é que se fala isso em espanhol? Formulario de inmigración. Essa palavra se escreve com um N seguido de M mesmo, por isso dizemos inmigración. E como foi que ela perguntou, você tem o formulário de imigração? ¿Usted tiene el formulario de inmigración? Eso es. Ela usou usted. Afinal de contas, é uma situação que exige alguma formalidade. Fale de novo depois de mim. ¿Usted tiene el formulario de inmigración? Vamos supor que ela perguntasse sobre o passaporte dele. Me diz aí como ficaria essa pergunta. ¿Usted tiene su pasaporte? Vale. Agora se concentra aí para me dizer como é que fica essa frase inteira. O próximo, por favor. Você tem o formulário de imigração? El siguiente, por favor. ¿Usted tiene el formulario de inmigración? El siguiente, por favor. ¿Usted tiene el formulario de inmigración? A resposta do homem é, no lo tengo, lo siento. Sabe quando antes de responder algo você tem aquele tempinho pensando e faz, como seria isso em espanhol? Esse som meio de E mesmo. Você ouviu ele fazendo isso ali no início da resposta, né? É assim, Depois dessa pensadinha, ele fala que não tem e usou uma partícula ali no meio dessa resposta. Qual? Isso, foi o lo, porque ele quis dizer que não tinha o formulário. Fale comigo, no lo tengo. Mais uma vez, no lo tengo. E como ele se desculpou por isso? Lo siento. Uma última vez, lo siento. Bien, agora pense aqui comigo. Se ela tivesse perguntado assim, ¿Usted tiene su cédula de identidad? Como ele diria esse não tem? Se você respondeu com o lá, respondeu certíssimo. É que agora nós usamos uma partícula para substituir algo no feminino, vale? Repita comigo. No la tengo. Isso só aconteceria na alfândega de um aeroporto se você fosse para algum país do Mercosul, né? Se for para qualquer outro país, tem que ter passaporte e tal. Mas vamos continuar aqui a conversa. Essa mulher passa algumas instruções. Aqui lo tiene. Rellénelo, por favor. Ponga sus datos, el país de procedencia, el país de destino, los datos del vuelo y fírmelo. Se você fosse entregar o formulário para mim, como diria aqui está em espanhol? Isso é. Aqui lo tiene. Lembrando que eles ainda estão falando do formulário de imigração, por isso esse lo. Fale mais uma vez depois de mim. Aqui lo tiene. A primeira instrução que ela dá é rellénelo, por favor. A Prof. Brenda falou na aula que rellenar é preencher, certo? Então, como fica preencha em espanhol? Isso, rellene. Mas, novamente, nós usamos o lo, indicando que é para preencher o formulário. Fale depois de mim, rellénelo. Mais uma vez, rellénelo, por favor. Esse som de B do favor é bem suave, você não fecha os lábios. Por favor. A próxima instrução é coloque seus dados. Como ela disse isso? Ponga sus datos. Isso mesmo, com T, como a Brenda explicou. Vamos lá, mais uma vez. Ponga sus datos. As outras coisas que ele precisa colocar no formulário são o país de procedência, o país de destino, os dados do voo. Me fala como é que ficam essas palavras em espanhol. El país de procedencia, el país de destino, los datos del vuelo. El país de procedencia, el país de destino, los datos del vuelo. Isso é. Agora se concentra aí para me dizer tudo isso em espanhol. Coloque seus dados, o país de procedência, o país de destino, os dados do voo. Ponga sus datos, el país de procedencia, el país de destino, los datos del vuelo. Más una vez, ponga sus datos, el país de procedencia, el país de destino, los datos del vuelo. E aí ela pede para ele assinar o formulário também. Como é que ela pediu isso? Fírmelo. Muy bien. Então, assinar é firmar em espanhol. Você lembra da dica que a Prof. Brenda deu na aula para lembrar dessa palavra? É só pensar que aqui no Brasil nós falamos reconhecer firma quando vamos ao cartório formalizar uma assinatura, né? Você percebeu que quando ela faz esses pedidos, o lo ficou depois dos verbos? Rellénelo e fírmelo. Quando nós usamos o imperativo afirmativo, esse modo dos verbos para dar ordens, fazer pedidos, dar conselhos, o pronome fica depois mesmo. Lembra que a Pet fez uma participação ali na aula da Brenda para falar disso? Bom, então vamos lá. Se fosse o na ficha de inscripción, no feminino, você trocaria o lo por qual partícula? Isso. Por lá. Então, me diz como ficaria o rellene e o firme com ela no final. Rellénela e fírmela. Perfeito. Ele concorda em fazer tudo isso. Claro, né? Senão ele não entra no país. Você se lembra como foi o ok dele? Me diz aí. De acuerdo. Essa é uma das formas de concordar em fazer algo em espanhol, vale? É o nosso tá bom, ok. Continuamos com a fala dele então, de acordo? Ele pede uma caneta para a moça. Como é o nome desse objeto em espanhol? Um bolígrafo. Além dessa palavra ser bem diferente, o jeito de pedir também é. Ele pergunta se ela pode dar uma caneta para ele, mas usa outro verbo. Tente se lembrar aí e me diz qual foi. ¿Me deja un bolígrafo? Bien, foi o deixar. Fale depois de mim. Me deixa um bolígrafo? De novo, me deixa um bolígrafo? Já. Esse som do J é feito com a garganta. Deixar. Se você encontrar um já por aí na internet, é uma risada, tá? Lembre-se de ler com esse som ha ha ha. Agora eu quero toda a sua atenção para me dizer essa frase inteira. Bora lá. Ok, você pode me dar uma caneta? De acordo. Me deja um bolígrafo? Eu sempre tive o hábito de ler coisas em papel, então eu gosto de imprimir materiais que estão em PDF, sabe? Aí quando eu estudava lá na Espanha, sempre que eu ia imprimir alguma coisa, eu pedia o grampeador emprestado. Assim eu não corria risco de perder as folhas e tal. Um grampeador é una grapadora em espanhol. Então me fala aí, como é que você acha que eu pedia para usar o grampeador lá na Espanha? Me deja una grapadora? Isso é isso. Mas, voltando ao diálogo, a mulher empresta a caneta e diz, sim, aqui está. Como é esse aqui está mesmo? Aqui lo tiene. Por que ela usa esse lo agora? Porque a caneta é el bolígrafo, palavra masculina, certo? Então, me fale novamente como ela diz, sim, aqui está. Sí, aquí lo tiene. Muy bien. Mas eu falei que eu pedia para usar la grapadora quando eu ia imprimir algo na Espanha, lembra? Se você trabalhasse lá nesse lugar que faz as impressões, como você me responderia aqui está? Aquí la tiene. Pues, usamos essa la porque agora entregamos algo que está no feminino, não é mesmo? Bueno, seguimos. Depois, ela faz uma pergunta. ¿Me deja su pasaporte mientras rellena el formulario? Lembrando que, como a Brenda explicou e você reviu aqui comigo, usamos esse me deja como um você pode me dar. É quando você pede para pegar algo e logo vai devolver, tá? Me diz aí como a mulher perguntou, você pode me dar o seu passaporte?
Me deja su pasaporte?
Mais uma vez, me deja su pasaporte? Ela pede para ele fazer isso enquanto ele preenche o formulário. Como é enquanto em espanhol? Isso, mientras. Então, enquanto você preenche o formulário, fica...
Mientras se rellena el formulario.
Vale. Agora, toma fôlego e me diz como fica essa frase em espanhol. Sim, aqui está. Você pode me dar o seu passaporte enquanto preenche o formulário?
Sí, aquí lo tiene. ¿Me deja su pasaporte mientras rellena el formulario?
Una vez más.
Sí, aquí lo tiene. ¿Me deja su pasaporte mientras rellena el formulario?
Genial! Aí ele entrega o passaporte. E o que se diz mesmo em espanhol quando entregamos algo para alguém?
Aquí lo tiene.
Como a Brenda comentou lá na aula, essa é a frase do diálogo, né? Não dá para esquecer. Ela vai conferir os documentos e então responde. Todo está correcto. Mire a la cámara, por favor. Vamos começar pelo final aqui? Primeiro, câmera em espanhol é um pouquinho diferente do português. Como é que é?
Bien, se dice cámara.
Fale depois de mim. Cámara. E quando ela faz o pedido para ele olhar para a câmera, como é que ela fala?
Mire a la cámara.
Como ela é bem educada, usa um por favor no final do pedido. Fala para mim com esse V com som de B, bem suave. Por favor. Agora repito o pedido todo. Mire a la cámara, por favor. Antes disso, ela disse que está tudo certo. Como podemos dizer isso em espanhol?
Todo está correcto. Todo está correcto. Genial! Agora me diz tudo o que ela falou em espanhol. Está tudo certo? Olhe para a câmera, por favor. Agora fale depois de mim. Todo está correto. Mire a la cámara, por favor. É isso aí. Ele responde, claro. Como se diz isso em espanhol? Por supuesto. Thaís, mas tem outras formas de dizer isso em espanhol? Tem sim, mas essa é super comum e você pode usar em qualquer lugar que vão entender, vale? Então, se eu pergunto assim para você, ¿Te gustan las clases de diálogo? Como você me diria? Claro. Por supuesto. Ai, ai, essas fotos maravilhosas de documento, né? Eu sempre saio horrível nelas. Mas a Brenda disse que as dela também não são muito boas, então pelo menos eu sei que não é só comigo. Depois de tirar essa foto, que deve ter ficado linda, a mulher diz para esse homem que Ya está todo, disfrute de su viaje. Ya está é uma expressão que nós podemos usar quando uma coisa está terminada, quando ela fica pronta. Fale depois de mim, Ya está. Se tudo está certo, se tudo está pronto, como você incrementaria essa expressão? Ya está todo. Mais uma vez. Ya está todo. Aí ela diz para ele aproveitar a viagem dele. Como é que se diz aproveitar em espanhol? Isso é disfrutar. Mas é disfrutar de algo, ok? Me fala como é que fica aproveite sua viagem. Disfrute de su viaje. Una vez más, disfrute de su viaje. Bien. E ele agradece, muito obrigada. Como é que se diz isso em espanhol? Muchas gracias. Muy bien. Em português, nós dizemos obrigada se somos mulheres e obrigado se somos homens. Mas em espanhol é tudo gracias mesmo, está bem? Fale uma última vez. Muchas gracias. E já está.
El siguiente, por favor. ¿Usted tiene el formulario de inmigración?
No lo tengo, lo siento.
Aquí lo tiene. Rellénelo, por favor. Ponga sus datos, el país de procedencia, el país de destino, los datos del vuelo y fírmelo.
De acuerdo. ¿Me deja un bolígrafo?
Sí, aquí lo tiene. ¿Me deja su pasaporte mientras rellena el formulario?
Aquí lo tiene.
Todo está correcto. Mire a la cámara, por favor.
Por supuesto.
Ya está todo. Disfrute de su viaje.
Muchas gracias.
En este episodio hemos recordado esta conversación que ocurre en la aduana y espero que haberlo hecho te haya ayudado a practicar y a acordarse del vocabulario. No te olvides que puedes escuchar nuevamente el episodio y que hace falta que hables todo en voz alta. Así no te pondrás como un tomate cuando necesites hablar con alguien en español. Te doy las gracias por la compañía, un besillo y hasta luego.